Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Que bom estarmos juntos mais uma vez, né? Nesse domingo frio, com algumas pessoas já gozando as férias, mas ausentes, mas também alegria de ver algumas pessoas que a gente já não via há algum tempo aqui, né? No culto. Que bom podermos estar juntos nesta manhã para meditarmos na palavra de Deus, na palavra de Deus. Pastor Patrick nos disse da paz que levou a dona Laura à glória, né? É uma coisa maravilhosa a gente ouvir isso. Mas também às vezes a gente fica um pouco triste, né? Quando a gente vê que fala do evangelho para as pessoas e as pessoas rejeitam, né? Mas a gente fala e as pessoas não aceitam, não se rendem aos pés de Jesus Cristo, e a gente deixa triste. Mas que alegria saber da paz no coração da dona Laura quando ela partiu, né? E assim também teremos a nossa paz no momento da nossa partida, né? Da nossa partida. Irmãos, eu queria falar um pouquinho hoje de Malaquias, o profeta Malaquias. Um trecho da palavra de Deus, no capítulo 1, dos versículos de 1 a 5 de Malaquias. Malaquias faz parte daquele grupo dos pequenos profetas, né? Os 12 últimos livros proféticos do Antigo Testamento. E eles são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Sem tirar o fôlego. Vamos falar? Vamos. Vou na frente. Vamos lá. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Eu tive que olhar, porque eu também não consigo decorar, né? Nessa faixa de idade a gente já não tem muita facilidade em decorar as coisas, né? Mas eles são conhecidos como os últimos 12 profetas, os 12 últimos livros proféticos do Antigo Testamento. João Batista também, ele, embora ele não seja conhecido como um profeta, assim, no sentido tradicional, né, mas ele também é referido também, muitas vezes, como último profeta. E por quê, né? Devido à sua importância. Porque ele veio, aquele que veio, para preparar o caminho do Senhor, pregando o quê? Pregando arrependimento e pregando e batizando pessoas. Os pequenos profetas também são conhecidos pelos seus pequenos volumes literários em comparação com outros livros, né, dos outros profetas, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, né, uma obra literária menor, mas também tão importantes. Eu gosto dos pequenos profetas. Uma vez já falei sobre Jonas, falei sobre Abacuque, né? Hoje peguei um texto do livro de Malaquias, né? Do livro de Malaquias. Malaquias foi o último profeta. Depois deles foram 400 anos de silêncio, né? Um período em que Deus não falou mais através de profetas. E o nome Malaquias, o que que ele significa? Ele significa mensageiro, ou mensageiro de Deus. Pouco ou nada se sabe, assim, a seu respeito, né? Não apresenta a sua genealogia na introdução do livro, né? Alguns historiadores falam, mas não foi também, assim, um personagem tão histórico, né? Mas está aqui na palavra de Deus, e isso aqui não nega que ele era importante, porque está aqui no cânon sagrado, né? Malaquias data a sua profecia, mas ele não data a sua profecia, mas os historiadores, comentaristas concordam que ele foi um profeta que veio depois do exílio da Babilônia, né? Depois do retorno. E quando Zorobabel, ele retornou, né? E reconstruiu ali o templo, Esdras depois retornou com outra parte do povo e restaurou ali a parte espiritual ali do povo. E depois veio Neemias. Neemias em 457, aliás, Neemias em 444, ele reconstrói os muros, né, de Jerusalém em 52 dias. Então, Malaquias, ele profetizou logo depois de Neemias. O templo já havia sido reconstruído, né? Os muros também. Os muros também. Então, vamos ler Malaquias, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 5. Malaquias, capítulo 1, nos versículos de 1 a 5, a palavra de Deus nos diz: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então, diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado por este dia. Obrigado porque o Senhor nos permite mais uma vez abrirmos a sua palavra, meditarmos sobre ela. Obrigado por mais essa oportunidade que nós podemos abrir a nossa palavra, nós podemos falar abertamente daquilo que o Senhor tem para a nossa vida nesta manhã. Que seja da sua vontade tudo aquilo que for dito, Senhor Deus. É em nome do Senhor Jesus que eu te peço, te agradeço. Amém? Amém. Queridos, Malaquias, ele profetizou, como eu já disse, logo depois de Neemias. O templo já havia sido reconstruído, os muros também. O nosso tema de hoje ele chama a atenção do seu povo. Malaquias chama a atenção do seu povo. Deus chama a atenção do seu povo através de Malaquias, né? Então ele viria a ser o último profeta de uma terra desolada, aonde o povo, desde a liderança até o mais humilde, andava longe de Deus, depois da volta da Babilônia. E apesar da reconstrução do templo, o estado espiritual de Israel estava num nível muito baixo. O povo perdido. O povo não tinha entusiasmo pela pregação, eles estavam desanimados pelos conflitos com os povos ali em redor. O templo era menor, não tão importante, não tão imponente como aquele que havia sido destruído. Os sacerdotes eram corruptos, o povo se dispersava, o culto de Deus era apenas uma rotina. Era apenas uma rotina. É como se nós viéssemos aqui na igreja todos os domingos, como uma rotina da nossa vida. Eu levanto cedo, eu vou à igreja, eu volto para casa, é o almoço, uma rotina. Mas nenhuma glorificação ao Deus vivo. Ao Deus vivo. Muitos dos pecados que provocaram a queda de Jerusalém em 586, como a idolatria, a rejeição dos profetas, aos profetas, seguir e adorar deuses, voltaram a fazer parte daquele povo. Israel, então, esquece a lei do Senhor, se afasta de Deus. Não se afaste de Deus, né? Não esqueça as leis do Senhor, como aquele povo fez isso. Então, as reformas que haviam sido ali efetivadas estavam caindo no esquecimento. Era um tempo de apatia espiritual, os cultos eram desleixados, não havia, né, os sacerdotes, o povo passava ali uma letargia espiritual naquele momento, não havia vida nos cultos, havia apenas um ritual. Então havia uma deterioração espiritual, né? Não havia mais ali nem a influência de Esdras, nem de Neemias que tinham voltado ali, né? E eu, quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei também de um outro profeta menor, que foi Abacuque. Abacuque também passou por isto, por um tempo de apatia espiritual, né? Além de profetizar a queda de Jerusalém, e também presenciou a queda de Jerusalém, né? Então, Abacuque, entristecido, ele preocupado com aquela situação, ele também se queixava, ele questiona Deus, né? Como aquele povo, nós vamos ver daqui a pouco, aquele povo questionava a Deus. Abacuque fazia queixas a Deus, e ele levou as suas reclamações. Como o Senhor pode usar os babilônios, povo mais ímpio que nós, para nos julgar aqui, o povo judeu? Abacuque pergunta, né? E ele pergunta, e pergunta, e pergunta, e se queixa. Até quando, Senhor? Quanto tempo ainda eu terei que pedir auxílio? Podem ler lá o livro de Abacuque e vão ver isso. A lei se afrouxa, a lei não é cumprida, a justiça é torcida. Para todo lugar que eu olho, ele tem destruição, tem violência. Então, Abacuque estava revoltado com o que acontecia. Ele protesta contra a violência, a arbitrariedade do seu povo. Ele se queixa, ele não consegue entender e ele leva os seus problemas ao Senhor. E o Senhor depois responde. Mas eu só queria citar, porque eu me lembrei de Abacuque, o contexto talvez seja outro, mas vale como exemplo também nesse dia. Meu querido, você tem passado também por uma fase de enfraquecimento espiritual? Como aquele povo de Israel, quando voltou da Babilônia, estava passando? Uma fase de enfraquecimento da fé? Uma fase de letargia espiritual? Um período de apostasia, de diminuição da sua fé? E pergunta, Senhor, mas por que os perversos progridem? Por que tanta desgraça? O Senhor é tão bom. O Senhor tem um amor para conosco e por que permite tudo isso? Você já não fez esse questionamento? Pode ser. Será que em algum momento também nós não fazemos ou já não fizemos esse questionamento idêntico a Deus? Será que já não fizemos isso? Senhor, por que essa fase da minha vida não termina? Senhor, por que eu tenho que passar por essas dificuldades financeiras? Por que eu oro tanto para o meu filho deixar as drogas e ele não deixa? Por que tanta perversidade, tantos crimes, perversões? Muitas vezes os criminosos gozam de benefícios que a lei permite e a gente vai, Senhor, 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 por quê? Por quê? E por quê? Mas a palavra de Deus tem muitos versículos que podem nos animar. Ela é a palavra de Deus. Ela nos anima. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Tem mais? Isaías 43:1 nos diz: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, o que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Queridos, nós vimos aqui, né? Chamei-te pelo teu nome. Mesmo nos momentos de cativeiro, Deus via e conhecia aquele pessoal pelo nome de cada um. Eles não eram desconhecidos. Eles pertenciam ao Senhor. Mesmo que se sentissem abandonados, eles eram amados pelo Senhor. Deus sabe o nome de cada um dos seus filhos. Ele sabe aqui o nome do Patrick. Ele sabe o nome do Célio. Ele sabe o meu nome, o nome do Milton. Ele sabe. Muitas vezes tem nomes iguais, né? Então a gente conhece as pessoas pelo sobrenome, mas Deus não precisa disso. Só pelo nome Ele identifica a pessoa. Ele não nos esquece, não nos esquece. Isaías 49:16 nos diz: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim, perante mim. Vejam, escrevi o seu nome na palma da minha mão. Deus gravou o nosso nome nele mesmo, na palma da mão dele, no seu próprio ser, no seu próprio ser. Isaías 46:4, até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu te carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei, vos salvarei. Serei o seu Deus, ele diz. Até que seus cabelos fiquem brancos, eu serei o seu Deus. Os meus eram pretos, castanhos. A Luzia acho que diz que era castanho, não sei se era preto. Mas depois eles se transformaram em brancos. Alguns não têm cabelo, mas já tiveram. Então, até os cabelos brancos, que se tivesse cabelo hoje seriam brancos, e Deus está nos acompanhando até os cabelos brancos, até o fim da nossa vida, se bem que tem pessoas que têm cabelo branco bem mais jovem, né? O Salmo 116:1 diz assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e ouve as minhas súplicas. Amo, Ele ouve, Ele inclina os ouvidos para nós. João 16:33 nos diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende um bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, irmãos, diante das nossas dificuldades, e são tantos os versículos que podem nos ajudar a ter a nossa fé edificada. E quando vêm as dificuldades, já perceberam que ela não vem uma só, elas se amontoam, parece que vem várias ao mesmo tempo, né? Eu nunca vi, né? Sempre vem mais dificuldades juntas, né? E você tem vontade de abandonar tudo, mas se mantenha fiel a Deus. Ele vai nos ajudar. A mensagem de Jesus ressalta a confiança na sua vitória. Na sua vitória. Sobre o mundo, né? A presença constante dele oferece para nós conforto e segurança. Mas lá naquele povo de Israel, né, Deus chama o seu povo através de Malaquias. Naqueles Malaquias, eles estavam desanimados, eles estavam tristes. O versículo nos diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Por intermédio de Malaquias. Não era só uma mensagem, era uma sentença. Uma sentença, um fardo, um peso, né? Não é uma mensagem assim suave, consoladora. É como às vezes um criminoso está ali para ouvir a sentença final, né? Que o juiz vai dar depois dos jurados dizer que ele foi condenado, tudo isso, é uma sentença dura, como o juiz profere uma sentença a um réu, era uma sentença dura, é uma mensagem dura que o Senhor iria dizer àquele povo. Mas embora seja uma sentença pura, Malaquias fala do amor de Deus, do amor de Deus. Desde o início, irmãos, Deus escolheu o povo eleito, aquele povo. Desde Abraão. A nação de Israel era pequena, e é pequena. Insignificante era, né? Obscura, perto de outras nações daquele povo. E quem que é o autor desta mensagem aqui? É Malaquias? Não, Malaquias não. O autor desta mensagem é Deus. Deus que é o autor da mensagem. Ela foi transmitida pelo pregador, pelo profeta Malaquias. A mensagem é de Deus. Nunca a mensagem é nossa. Apenas transmitimos. A mensagem é de Deus. E qual era o destino desta mensagem? O destino dessa mensagem de Deus era ao povo de Israel. O destino da mensagem é uma mensagem do Senhor a Israel. O povo desprezou a aliança. Tanto os líderes quanto o povo quebraram as alianças. Então, houve o juízo de Deus. E Deus já fez vários juízos, irmãos, muitos. O julgamento de Adão e Eva, lembram-se? Ele baniu o primeiro casal do Jardim do Éden por violar aquilo que ele tinha proibido de comer o fruto. O julgamento do dilúvio. Deus enviou um dilúvio mundial para julgar o pecado da humanidade no tempo de Noé, só ele e a família ficou vivo. O julgamento da Torre de Babel, quando depois do dilúvio Deus falou para ele: olha, andam, vão embora, e eles ficaram no mesmo lugar. Depois foram. O julgamento da Torre. O julgamento do Egito, né? O julgamento do Egito, dos seus deuses lá, as 10 pragas, foram grandes manifestações de Deus. E o julgamento do pecado. O julgamento do pecado. Tá, Isaías 53, né? Quando a gente lê sempre. Jesus tomou esse julgamento sobre si, com a sua crucificação. O julgamento do pecado. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Romanos 8:1, não tem slide disso, viu? Não precisa se preocupar. Foi também na cruz que Deus pronunciou o julgamento. João 12:31 diz: chegou o momento deste mundo ser julgado e agora o seu príncipe será expulso. Julgamentos. Qual foi o instrumento da mensagem? O instrumento da mensagem foi Malaquias. Deus foi o autor, Deus fez com que Malaquias levasse essa mensagem, ele foi um instrumento, e Deus levou Malaquias para pregar não o que o povo queria ouvir, né? Mas o que Deus estava ordenando. Queridos, hoje em muitas igrejas, muitas pregações falam do que o povo gosta de ouvir. Né? Gosta de ouvir muita música, muito show, mas não muita palavra de Deus, nem muito sobre arrependimento, nem muito sobre convicção de pecado e nem muito de salvação. Então é alguma coisa bem suave que o povo gosta de participar. Nada contra, acredito que nessas multidões tem também filhos de Deus, mas é fácil participar de tudo isso e ser abalado pelas emoções, né? Pelas emoções. O texto continua do versículo 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó. Neste versículo, o profeta Malaquias, ele fala de três tipos de amor, né? O amor declarado, um amor que é questionado e um amor que é demonstrado. Três tipos de amor. A primeira verdade é um amor declarado. Deus declara o seu amor. Ele diz: eu vos tenho amado. Ele não disse eu vos amei, e nem disse eu vos amo, nem eu te amarei, não. Eu vos tenho amado no presente. Ele escolheu essa nação de Israel que foi privilegiada, ele fez uma aliança com ela e destinou para ela uma missão especial, né? O amor do seu povo, pelo seu povo, nunca cessou. Nunca cessou o seu amor naquela época pelo seu povo. Mas e hoje, como Deus declara a prova do seu amor para conosco, né? Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Essa é a prova de Deus para nós neste momento, nessa fase. Romanos 5:8, incrível. E nós éramos pecadores quando ele provou o seu amor conosco para trazer Jesus Cristo para nós. O irmão Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, uma figura central da Bíblia, e é considerado um dos patriarcas que deu origem ao povo de Israel. Jacó teve seu nome mudado para Israel após o encontro com Deus, e seus filhos, que formaram as 12 tribos de Israel, são considerados fundadores ali do povo israelita. Então a escolha de Jacó foi motivada por um amor imerecido, né? Romanos 9,13 diz, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. E o mesmo aconteceu conosco. Deus não nos amou por causa das nossas virtudes. Não nos amou por causa das nossas virtudes. A causa do amor de Deus está nele. É a essência, é da natureza dele. O seu amor é revelado de muitas maneiras, né? Na criação, no seu poder, na sua santidade, na sua justiça. Ele veio até nós, ele entrega Jesus, seu filho, e revela o seu amor para nós incondicional. Incondicional. Deus escolheu Israel não porque era a maior ou melhor nação do mundo, e nos escolheu também, embora fôssemos pecadores. E não nos abandona. Nós cantamos ali no começo, rica promessa, né? Não consegui marcar, mas ele diz várias vezes, nunca te deixarei. Ele diz, pois eu contigo sempre serei, não temas, eu nunca te deixarei outra vez. Sempre contigo eu estarei, eu pela mão te conduzirei. Falamos da mão. Crê, pois que nunca te deixarei. E no último estrofe do Rica Promessa, ele diz assim, eras indigno, mas escolhi-te. Eras indigno, éramos indigno, mas Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Como também escolheu Zacarias antes de nascer, Lucas 1,15 nos diz, no ventre materno ele escolheu Zacarias, escolheu a nós. Deus escolheu Jacó antes dele nascer, e assim foi conosco. Deus não nos escolheu e não escolheu Jacó porque viu em nós boas obras, não, ao contrário. Ele nos escolheu para realizar boas obras, e não por causa delas. Deus não nos escolheu porque viu em nós alguma santidade, ao contrário, ele nos escolheu para sermos santos e não por causa dela. Não éramos santos, éramos perdidos. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, Efésios 1:4. Deus não nos escolheu porque viu em nós alguma obediência, nós éramos desobedientes, totalmente desobedientes, ao contrário, ele nos escolheu para que nós o obedeçamos e não por causa dela. Jesus disse em João 15,16, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Deus amou Jacó porque quis amá-lo. Quis amá-lo. Mas o amor de Deus por seu povo é também um amor paciente. E nós temos tido prova disso. Que paciência ele tem conosco. Quantas vezes o povo de Israel voltou-se contra Deus e provocou a ira de Deus? Mesmo assim, Deus nunca desamparou aquele povo. Deus é paciente, mesmo que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Israel afastou-se de Deus, matou seus profetas, fechou o coração. E o que Deus fez com esse povo? Enviou para o cativeiro. e depois trouxe de volta 70 anos depois, cumprindo o seu propósito. Ele tirou o povo do cativeiro. Por ali eles passaram por dificuldades, também por algumas alegrias. A graça de Deus fez isso, é maior do que o nosso pecado, a graça de Deus. A graça de Deus é melhor do que a vida, a palavra de Deus nos diz. Deus não desiste de nós. Nós é que desistimos dele. Depois desse amor declarado, vem o amor questionado. Questionamos o amor de Deus quantas vezes? É um amor questionado. Apesar das evidências do amor de Deus por Israel, eles estavam insensíveis a esse amor. E aí foram levados para o cativeiro da Babilônia, mas eles não viram nessa disciplina um gesto de amor. Irmãos, às vezes a disciplina é um gesto de amor. Quantas vezes a gente, às vezes, ao ter uma falha ou ter um deslize propositalmente, não, às vezes deixamos passar em branco, mas a disciplina é feita com amor. Deus nos disciplina com amor. E vem então essa parte do amor questionado, né? E apesar do amor demonstrado, eles questionam, né? Em que nos tem amado? Em que nos tem amado? De que maneira o Senhor nos amou? A palavra de Deus nos diz. Parece que a ingratidão cega aí a todo o amor recebido, né? Eles foram lá para a Babilônia. Todo cativeiro na Babilônia durou 70 anos. Período de grande sofrimento para o povo judeu, né? Após a destruição do templo por Nabucodonosor, boa parte da população foi para lá. Alguns judeus tiveram um sucesso ali, muitos sentiram-se deslocados. O Salmo 137 nos dá uma visão, né, da tristeza, da saudade ali do povo, da terra que eles estavam. Eles enfrentaram ali muitas dificuldades, né? Mas apesar das dificuldades, também o cativeiro foi um período de aprendizado para eles, crescimento espiritual. O cativeiro babilônico foi um período difícil para aquele povo, marcado por tristeza, saudade, embora alguns tenham encontrado ali algum sucesso, alguma forma de vida melhor, e voltaram em partes. Na verdade, o povo que voltou do cativeiro esperava uma prosperidade material maior, como recompensa pela sua obediência de voltar. O povo ficou insatisfeito, julgando que Deus estava dando pouco. O povo estava dando mais valor às coisas materiais do que às bênçãos espirituais. E questionamento: mas se o Senhor nos ama, por que nós estamos passando por essa dificuldade, essa situação? Nós também falamos isso. Senhor, mas o Senhor nos ama. Por que eu estou passando por tudo isso? Por que o meu filho não deixa as drogas? Por que eu estou doente? Por que a minha situação financeira está tão ruim? Questionamentos a Deus. Toda vez que Deus dizia que amava aquele povo, eles diziam: em que nos tem amado? De que forma o Senhor tem nos amado? Que amor é esse? A nossa situação financeira é difícil, impostos, inimigos, falta de trigo para fazer o pão, as promessas não estão se cumprindo. Eles questionavam as promessas de Deus. Para Israel, o amor de Deus era visto através da prosperidade financeira, segurança. Então, a teologia da prosperidade já começou lá. Não foi só aqui, né? Eles mediam o amor de Deus pela prosperidade, pelos bens materiais também. Quantas vezes, irmãos, nós também questionamos o amor de Deus? Quantas vezes nós ferimos o coração de Deus com uma atitude de rebeldia, ingratidão, achando que Deus está nos esquecendo, e não é verdade? Quantas vezes nós ficamos insatisfeitos com a situação que nós estamos atravessando e nós nos deixamos, questionamos o que Deus está fazendo? Nós vamos ter daqui a pouquinho aqui a ceia do Senhor. E é um momento para que nós reflitamos os nossos questionamentos a Deus. E se você está questionando a Deus, lembre-se, peça perdão por causa do amor que Ele tem por nós. Não tome a ceia se você está questionando a Deus e E se não confessar esse pecado e não fazer as pazes com ele? Depois do amor declarado, depois do amor questionado, vem o amor demonstrado. O amor demonstrado. Deus salvou Jacó, libertou, formou o povo. A eleição é um ato soberano de Deus, né? Um ato soberano da livre graça de Deus. Ele nos escolheu antes dos tempos eternos, 2 Timóteo 9. Ele nos escolheu quando não tínhamos nenhum mérito, éramos pecadores, estávamos num cativeiro espiritual. Estávamos num cativeiro espiritual. Ele escolheu você, meu irmão. Você também que está nos assistindo, se você já se rendeu ao Senhor Jesus, saiba que Ele te escolheu. Ele te escolheu. Quando você estava ainda morto nos seus delitos e pecados, Ele nos tirou do cativeiro espiritual. Ele tirou o seu povo do Egito, Ele guiou pelo deserto, Ele colocou na terra prometida, Ele deu a sua palavra, Ele enviou os profetas, Ele disciplinou a rebeldia, mandando para cativeiro e trouxe de volta, Ele restaurou o povo, Ele pode restaurar você também. O texto nos diz nos versículos 3 e 4: porém, aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então, diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Está irado para sempre. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Deus transformou as propriedades de Esaú num deserto para chacais, lobos, coiotes. Deus permitiu que Edom, os edomitas, que eram descendentes de Esaú, criassem uma nação. Mas esse povo se tornou um dos principais inimigos de Israel. A ponto de o rei Edom impedir a passagem do povo de Israel pelo seu território, que encurtaria o caminho para chegar à terra de Canaã, eles negaram o pedido que Moisés fez. Mas esses descendentes de Esaú, os edomitas, ainda se associaram com a Babilônia para ainda matar o povo de Deus, saquearam Jerusalém. Nós lemos aí o versículo 4 na versão Ara, mas quero ler novamente o versículo 4 na versão NVT, que diz assim: fomos arrasados, mas reconstruiremos as ruínas, eles diziam. O Senhor dos Exércitos, porém, declara: podem reconstruir, mas eu demolirei tudo outra vez. Seu país ficará conhecido como terra da maldade, e seu povo será chamado de povo contra o qual o Senhor está irado para sempre. E este povo, descendente de Esaú, ele foi destruído pelos nabateus, invasores do deserto, e nunca mais foi restaurado. Deus restaurou Israel e não restaurou Edom, lembrando que este povo era descendente de Esaú, que rejeitou o seu direito lá de progenitura por um prato de lentilha. Não dava valor às coisas espirituais. Deliberadamente abandonou as coisas de Deus, desprezava as coisas de Deus, entregava o pecado. Esse texto de Hebreus nos diz que jamais se arrependeu sinceramente Esaú. Deus pode destruir. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10:31 nos diz isso. Dura coisa é cair na mão dos Deus vivos. Ele disse aqui: vocês constroem e eu derrubo. Deus diz: olha o que eu poderia fazer por vocês. Eu escolhi vocês. Eu amei vocês. Vocês são o meu povo. Nós somos povo de Deus, irmãos. Nós somos. Somos povo de Deus, somos raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro nos diz, 2:9 nos diz isso. Ele diz: vocês são o meu povo, por isso me honrem e me sigam. O povo de Deus teria que honrar, deve honrar e seguir a Deus. O versículo 5 nos diz: os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. A NVT diz: quando vocês virem a destruição com os próprios olhos, dirão: a grandeza do Senhor vai muito além das fronteiras de Israel. A grandeza do nome de Deus contrasta com a falta de respeito que o povo tinha por Deus. E hoje também tem, né? A gente vê tantas coisas falando de Deus, essa falta de respeito, mas a grandeza do Senhor vai prevalecer. A grandeza de Deus é vista através dos seus atos com Israel. O seu povo elegeu, protegeu, disciplinou, restaurou aquele povo. Se aquele povo de Israel olhasse mais ao seu redor, naquela época, ele reconheceria melhor o amor de Deus, aquele povo que tinha voltado da Babilônia, né? Voltado. Irmãos, alguns ensinamentos que nos trazem esse texto. Primeiro, a mensagem de Deus, apesar da sua graça, ela pode ser pesada. A escolha é nossa. Nós escolhemos. Nós poderemos ter o peso da glória de Deus em nós, mas também nós podemos ter o peso da sua ira. Nós escolhemos. A mensagem que Deus deu a Malaquias aqui foi uma dura sentença. A graça de Deus não é licença para o pecado. Ao contrário, ela nos responsabiliza ainda mais. Quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Lembre-se disso, a graça de Deus pode ser pesada, a escolha é nossa. Nós poderemos ter o peso da glória de Deus ou o peso da sua ira sobre nós. Segundo, o homem não tem o poder para reverter os planos de Deus. É impossível lutar contra Deus e prevalecer. Ele amou Jacó. Ele detestou Esaú. E o que nós vamos fazer? Ele, Deus, na sua sabedoria, ele amou Jacó. Ele criou um povo de Israel através de Jacó. A glória de Deus é manifestada na salvação do seu povo e também na condenação daqueles que te rejeitam. Terceiro, o amor de Deus por nós é benigno, é benevolente. O amor de Deus é verdadeiro, ainda que nos discipline, como disciplinou aquele povo com o cativeiro. Ainda que nós sejamos disciplinados por Deus, é com amor que Ele faz isso. É o que nós devemos fazer também quando disciplinamos aqueles que falham, né? Mas fazê-lo com amor. Mas precisa ser feito. O amor de Deus não se mede só pelas bênçãos materiais. Não é errado querer ter propriedade, querer ter uma vida digna, não é errado, mas não é só isso. O exemplo de Jó não abandonou a Deus diante de tanto sofrimento. 4. Deus tem um propósito eterno para nós, que é a nossa salvação, e esta salvação depende do amor eletivo de Deus. Ele nos escolheu, Ele também escolheu aquele povo antes da fundação do mundo. E o que nos espanta é o fato de Deus ter escolhido para Ele, sendo nós ainda pecadores. Isso é fantástico. Ele fez uma aliança com aquele povo. Fez uma aliança. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E 5, o amor de Deus para com o seu povo e por nós nem sempre é correspondido. Deveria sempre ser correspondido. Mas o amor de Deus para com ele, né, para com o seu povo e por ele, nem sempre é correspondido. A obediência cheia de gratidão deveria ser a nossa resposta. Obediência, disciplina deveria ser a nossa resposta ao amor de Deus. Entender que a disciplina é feita com amor. Deus, no seu amor, nos deu o melhor, nos deu o seu Filho, Jesus Cristo. Que amor maior que esse? Nós vamos nos lembrar disso agora, daqui a pouco. Ele deu o seu Filho para nós. Irmãos, por ter escolhido Jacó, seus descendentes, como nação através do qual o mundo seria abençoado, Deus cuidou dele, dessa nação, de um modo especial. Mas eles lá rejeitaram depois de tê-lo escolhido. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos neste momento te agradecer. Te agradecer porque o Senhor escolheu um povo que é seu, raça eleita como nós, povo de propriedade escolhida de Deus. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Obrigado por esse texto de Malaquias. Obrigado, Senhor Deus, pela forma como o Senhor se dirigiu ali àquele povo quando voltou do exílio. Mas, Senhor Deus, o Senhor tem um propósito para eles, como tem um propósito também para nós. Obrigado, Senhor, que nós possamos obedecê-lo, que nós possamos entender o seu amor para conosco, Senhor Deus. Nós pedimos e te agradecemos por esse momento. Pedimos perdão pelos nossos pecados, por tantos pecados que muitas vezes até passam despercebidos, Senhor, mas nós vamos ter agora um momento de ceia, um momento em que nós vamos nos lembrar mais uma vez daquela doação do seu Filho ali na cruz do Calvário a nosso favor. Te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.